Sinuca de bicos.
Sinuca de bicos. Sinuca de bicos.
Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, um podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia, humor, tudo numa tacada só. Eu sou Ana Clara, mãe da Elise, de 3 anos e meio.
Oi, eu sou a Aninha, mãe do Chico, de 2 anos e 10 meses, e falo aqui do Rio.
E hoje a gente vai gravar o nosso Na Caçapa, o episódio com maiores participações de todas as redes sociais, que a gente ficou aqui uma hora se perguntando o que a gente vai fazer para a cabeça do mundo, mas a gente... Muito obrigada, a gente fica aqui pedindo, pelo amor de Deus, para vocês mandarem e-mail, e aí quando vocês mandam, a gente fica, meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas a gente adora, gente. E a gente responde tudo.
É porque a gente fica querendo ler tudo, mas eu acho que não vai ser possível dessa vez.
Mas a gente vai contar tudo isso para vocês depois dos recadinhos.
Gente, a gente adorou o feedback de vocês, que a gente vai ler agora no episódio do Na Caçapa, mas então eu queria reforçar, continuem mandando, continuem contando as histórias de vocês pra gente, dividindo o que vocês estão achando, o que vocês esperam, o que vocês gostaram ou não. Então, se quiser falar com a gente, manda um e-mail pra sinucadebicos@paizinho.com ou também algum recado nas nossas redes, Facebook, Twitter, Instagram, todas/sinucadebicos. Só não esquece que tem que ter um pouquinho mais de paciência com a gente nas redes sociais, que a gente demora um pouquinho pra responder.
E se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar a gente, pra gente conseguir manter nosso projeto, pagar a edição, a gente tá já pensando em novas coisas, entra no apoia.se/sinucadebicos, apoia a gente com qualquer quantia e aí você pode fazer parte do nosso boteco do Sinuca e do banheiro do Sinuca, que é a parte exclusiva para mulheres. Sempre papos muito, muito legais. A gente queria pedir também para vocês ficarem atentos quando vocês fizerem a inscrição, né, no Apoia-se, porque a gente tá tendo muito problema dos e-mails não estarem chegando. Então, se vocês começarem a apoiar e não receberem o e-mail, a Aninha costuma mandar no mesmo dia, no dia seguinte, no máximo. Se não receberem, chama a gente numa das nossas redes e fala, olha, não recebi. A gente dá um jeito e coloca vocês nos nossos grupos, certo?
Aproveitar e pedir pro pessoal avaliar a gente nos agregadores de podcast ou no iTunes também. A gente tem poucas avaliações e pelo menos eu escuto podcast no Cashbox e lá a gente só tem uma avaliação, gente. Uma avaliação negativa. Eu acho que se vocês quiserem falar, né, o que vocês acharem do podcast é super válido. Se não gostar, tá tudo bem também. Acho importante só vir com respeito e carinho. Mas reforça lá se você gosta do Sinuca, se você gosta do que a gente fala aqui, né? Ou não, mas avalia a gente, comenta lá o que vocês acham do podcast nos agregadores de vocês.
Até porque é uma forma da gente aparecer nos agregadores e aí mais pessoas conhecerem o trabalho. Sim. Então é um apoio que você não precisa pagar nada.
Exatamente.
Então a gente agradece as nossas equipes. A equipe de revisão com a Cris Maranhão, Daniela Juliana, Juliana Gago, Luísa do Vale, Raílde Fernandes, Rodrigo Vieira e Thaís Rolim. A equipe de artes, que é Ana Beatriz Fonseca, Sabrina Araque, Digo Ferri e Rosângela Menezes. E o nosso maravilhoso da edição, Samuel Gambini, que hoje vai matar a gente. Um beijo, Samuel. Obrigada.
Paciente. Obrigada, gente.
E vamos para os nossos e-mails.
Senta que lá vem a história, gente. Foi muito e-mail.
A gente quer agradecer porque a gente teve muitas interações em todas as nossas redes, bastante e-mails. E foi bem difícil pra gente selecionar os e-mails que a gente achou que a gente podia trazer comentários pra acrescentar o que rolou na pauta. Todos foram maravilhosos, mas a gente vai mandar um beijo pra um pessoal e vai ler só aqueles que a gente demorou uma hora pra selecionar, tá bom, galera? Senta que lá vem a história.
Não, e eu acho também que vale lembrar que a gente pode ter deixado passar alguém que também mandou alguma mensagem pra gente nas nossas redes, e a gente não vai mandar o beijo aqui, mas sinta-se beijada e abraçada, só porque a gente tentou fazer o nosso melhor.
Isso aí.
Então, um beijo pra Shirley Lee, Julie do Bora Marcar Podcast, Flávia Araújo, Ana Luísa Araújo Dias, Gabriele Rangel, Ana Lídia Azevedo, Isis Cavalcante, Angelina Costa, Karina Paola Morales Cárdenas, Jéssica Campos Linhares, Fernanda Xavier. Um beijo bem especial para Mariana Nunes, a nossa apoiadora querida, porque nasceu a Maia. Maia, seja bem-vinda.
Seja
bem-vinda. E a Daniela Reani.
A Dani me mandou a foto da Ana, que nasceu no dia 17 do 4. Um beijo, Ana. Um beijo, Dani. Que seja tudo maravilhoso para vocês, viu?
Parabéns. Parabéns. Quase um mês já, Diana.
Pois é.
Diane de
Maia.
Fazia
tempo que a gente não mandava beijo pros bebês nascidos. Ficou sem beijo, sinta-se beijado. Então vamos começar os nossos e-mails. O primeiro e-mail é da Luísa Fiuza. Ele não é de nenhum episódio específico. É um e-mail curtinho que tem uma indicação. Bom dia, sinuqueiras. Eu sou a Luísa, goiana em Lisboa, mãe da Alice de 1 ano e 9 meses e apoiadora. Estou muito atrasada e desatualizada. Passei por uma fase na minha vida em que precisei me desligar do celular e tudo quanto era rede social. Por isso saí do nosso maravilhoso chat do Boteco e acabei por atrasar os episódios todos. Ainda não estou pronta para voltar para os meus grupos de WhatsApp, mas voltei a ouvir o podcast e estou amando como sempre. Queria primeiro deixar meu abraço e dizer que eu amo Sinuquinha. Vocês são como as minhas amigas em horas boas e ruins. Acabei de ouvir o episódio sobre mãe com deficiência visual e queria deixar uma indicação. O desenho da Netflix, O Príncipe do Aragão, é uma animação para os maiores, classificação de 8 anos, mas é muito boa. O pessoal do Avatar, a lenda de Aang, está envolvida na produção e roteiro, então já dá para saber que o desenho é bom. Não vou falar da sinopse porque não cabe aqui, já que o ponto é a inclusão. Tem renegros, general mulher surda, rainhas lésbicas, capitão de navio cego com seu papagaio guia, tudo tratado da forma mais natural, como realmente deveria ser. Super, super recomendo. Um grande beijo para vocês. Beijo, Luísa. Saudades.
Beijo, Luísa. Obrigada. Gente, não tinha visto esse e-mail ainda. Gostei da indicação. Agora eu vou ler um e-mail da Andresa Real, um episódio, ela comentou sobre o episódio de negritude. Mandou pra gente lá no Instagram. Oi, sinuqueiras, que bom falar com vocês novamente, faz tempo que não escrevo. Minha história é a mesma de tantas, a mesma de muitas mulheres negras, e dar voz, ela, estas histórias no Sinuca foi muito importante pra mim. Eu já tinha pedido por um episódio assim. Agradeço por terem realizado. Este é um relato longo. Acredito que não tem como ser lido no episódio. Tem sim! Mas de coração, já fico feliz demais pela acolhida e espaço aberto. Agradeço se for compartilhado com a Ohara e a Adriana para elas terem devolutiva do impacto em nós que estamos ouvindo. Um monte de gente vai te ouvir, Andresa. Reconheço meus privilégios, pois tive acesso à faculdade, mestrado, línguas, cultura formal de modo geral, e isso é o que me tira um pouco da linha da de frente do racismo, mas ele sempre estará lá em suas formas sutis, ferindo como sempre. Estou num relacionamento interracial há 18 anos, sendo 13 de casados, e sempre acreditei que esse amor superaria toda a diversidade e que as questões raciais não eram questões entre nós. A maternidade me levou ainda mais para dentro das discussões sobre racismo, ainda na busca pelo parto, porque se parir com dignidade é difícil, para uma mulher negra é ainda pior. O mais cruel é não acreditar que tudo seja tão ruim quanto narram até que as coisas aconteçam com a gente. Quando nasceu minha filha, a primeira dúvida foi como registrá-la. Para efeitos de identidade, já sabia que eu queria que ela se reconhecesse negra. Mas e para fins de identificação? Coloco negra, sendo que ela tem pele bem mais clara que é o que é reconhecido como negro. Coloquei parda, com dor no coração e um nó de dúvidas na cabeça. Até hoje eu me questiono. Vocês costumam se questionar sobre a identidade de seus filhos? Talvez não, mas isso faz parte de ser mãe negra. Morria de medo dela sofrer racismo. Quando estava grávida, via que evitar isso seria minha missão de vida. Aí ela nasceu, numa família mista, avó negra, avó branca. Na minha família, uma negritude ferida desde a infância, na verdade, desde outras gerações, com grandes lacunas de autoestima, e do lado da família do pai, uma branquitude que provavelmente nem se questiona sobre nada dessas coisas, e com uma autoestima lá na estratosfera. E percebi que com o mesmo cuidado que eu teria para poupá-lo do racismo, eu teria que investir para evitar que ela praticasse racismo. Como a O'Hara falou, já que nesse universo perverso e cínico, tudo acontece ao mesmo tempo. Certa vez, minha filha me perguntou por que meu cabelo era duro. Morri e voltei, mas sabia de onde vinha. Tive que falar com minha mãe para que parasse de se diminuir, como às vezes ela fazia usando as expressões sou gorda, sou preta, cabelo duro, perto da minha filha, porque ela ia se identificar com a negritude e isso precisava ser uma experiência positiva. Sim, as experiências negativas da minha mãe, que não foram poucas e que repercutem em sua autoestima, até hoje estavam influenciando o modo de ver e falar da minha filha. E entender isso trouxe crescimento para nós, adultas, porque a luta com a autoestima pode ser cruel às vezes. Foi bom relembrar o quanto isso intoxica. Então, o dia a dia da mãe negra também é, como as meninas disseram, estar alerta a tudo que o filho entra em contato, reagir às falas inadequadas tanto de quem é branco quanto de quem é negro na família, tentando garantir o modelo cultural e de identidade que você acredita ser o ideal, através de livros, filmes, personagens, enfim. Me vejo na tarefa de proteger minha filha para que ela se constitua emocionalmente saudável, porque sei que tanta identidade forte que quero para ela, quanto a identidade fragilizada de algumas pessoas vitimadas pelo racismo configuram as faces de uma mesma negritude. Nota: tenho receio especial de ter um filho menino algum dia, porque sei que o racismo é ainda mais cruel com os meninos negros, e entendo o medo de que as meninas falaram na gravação. Ano passado foi especialmente difícil para mim. Enquanto essas discussões sobre direitos civis, minorias, etc., estavam bem afloradas por conta das eleições, pela primeira vez percebi o abismo entre meu marido e eu quando discutíamos essas questões. Ele, lá do confortável lugar de quem nunca dependeu de política pública para existir, sim, porque até para reconhecer que racismo existe e é crime, dependemos de quem segura a caneta da lei. Do lugar onde não é preciso pensar sobre estas coisas, e eu daqui, percebendo que esta batalha está até dentro da minha casa, passei a ver a condescendência com que ele tratava situações que para mim são inegociáveis. O casamento quase veio abaixo, por esta e outras razões, mas estamos conseguindo nos refazer e reconstituir com muito diálogo. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a escola da minha filha escolheu um livro do Monteiro Lobato, apoiador da KKK e membro da Sociedade Eugênia de São Paulo. Lobato não tinha problema nenhum em assumir suas opiniões segregadoras, preconceituosas e violentas, tanto nos escritos quanto no foro pessoal, mas seus fãs de hoje não poupam esforço para justificá-lo. O livro A História de Emília, escolhido para a turma de pré-escola, além de conhecido tom racismo do texto do Lobato, tem um apelo à vingança, um discurso de violência contra animais e outras coisas desnecessárias à faixa etária. Mas tudo que a escola me respondeu foi que é impossível abrir mão de alguém tão relevante quanto Monteiro Lobato. Vejam, eu não pedia que abrissem mão. Eu pedia que trouxessem essa leitura numa idade em que as crianças já estivessem aptas a discutirem mais amplamente os aspectos da escrita e da biografia do autor. Saí de uma reunião lá ouvindo um sem número de frases clichês relativizando o racismo, do tipo: meu filho é branco e foi chamado de palmito na faculdade. Ficou muito triste. Lobato era um reflexo de seu tempo, não podemos julgar fora de contexto. Não me surpreenderam nem um pouco, eu já esperava por isso. O que me chocou e me doeu muito foi quando pedi apoio no grupo de mães da turma do WhatsApp, apontando minhas observações, pedindo que fizessem coro para que, quem sabe, a escola percebesse a seriedade deste assunto. As mães, todas brancas, simplesmente leram e não responderam mais nada por uma semana. Umas 10 mães presentes no grupo. Quando voltaram a usar o grupo, foi para falar do mesmo assunto de que falavam uma semana antes. Algo sobre o absurdo dos gastos dos materiais que a escola pedia para a feira cultural. Gastamos, na ocasião, cerca de R$20 em material extra. O silêncio doeu. O silêncio delas me mostrou o quanto é solitária esta luta. Enquanto isso, no mesmo período de eleições e da tentativa de discussão sobre o livro, sofri racismo dentro do trabalho, ao requerer uma ação de RH que já estava atrasada desde 2017, que me era devida por direito e para a qual não dava um andamento. Sou funcionária pública e trabalhava numa escola municipal há 7 anos. Sem me alterar nunca, sem fazer uso de qualquer linguagem comunicativa inadequada para o ambiente de trabalho, apenas perguntei pela pessoa que poderia resolver. E como não estava, pedi o livro de solicitações para registrar mais uma vez o meu requerimento e deixei a sala. E só nesse momento, o funcionário da secretária se referiu a mim como preta enjoada. Depois soubemos que ele praticava atos preconceituosos com várias pessoas, sobretudo com negros em cargos de menor patamar hierárquico, pessoas que atuavam na limpeza, no pátio da escola, na higiene dos alunos que precisavam de apoio. Foi importante dar visibilidade a isso porque todo mundo se sente mal em ter que se expor ao denunciar e muitos têm medo de retaliação, porque sabemos como essas coisas acontecem. Mesmo com testemunhas disso, nada impediu que o funcionário fosse defendido e protegido pela gestão, tanto quanto puderam. Quando fiz a denúncia à gestão, cheguei em casa, chamei minha filha e expliquei o que estava passando, com palavras simples, para que ela, com 5 anos de idade, pudesse entender. Decidi falar porque entendi que eu só tinha a escolha de falar ou não falar sobre racismo, porque ela é miscigenada e tem a pele mais clara, e que as outras crianças na idade dela, infelizmente, já têm que lidar com o racismo na própria pele, sem opção de serem poupadas. Falei o que estava acontecendo e falei também como eu estava me protegendo, que denunciei e que tive o apoio de muitos colegas que ficaram indignados. De fato, só obtive algum resultado na denúncia porque estes amigos, homens e mulheres brancas e negros, se movimentaram e se posicionaram incansavelmente, sem eu pedir, na minha presença e na minha ausência, tanto quanto puderam. Agiram não apenas para me proteger, mas para mostrar que aquilo jamais seria aceitável, sobretudo no ambiente que se propõe ser o da educação. Fica aí o exemplo do que é possível fazer quando você não é vítima do racismo, mas está testemunhando umas situações dessas. Divido parte da minha história e espero que este relato tenha impacto construtivo sobre vocês. Para mim, ele redesenha esse percurso, por vezes doído, de apenas ser negra. Basta existir como negra para viver toda essa controvérsia, para viver coisas que às vezes nem quem divide a vida no dia a dia com a gente sabe o que são. E redesenha também o percurso de dignidade, força, beleza e amor próprio que tenho trilhado. Que tenhamos mais espaço de partilha como estes que vocês criaram. Beijos. Andresa, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Foi muito importante, por mais que seja longo, foi muito importante a gente ler, porque mais pra frente a gente vai ler alguns e-mails sobre o episódio de branquitude, e eu aqui, enquanto branca, tô falando que sempre me vem na cabeça o que eu posso fazer para ser antirracista. E me tocou muito o que você falou sobre o que aconteceu na escola da sua filha, porque aconteceu um caso de racismo na escola do meu filho também. E, enfim, foi muito importante para mim, porque para deixar mais clara mesmo as coisas, que a gente tá no caminho certo, que é para bater de frente, sim. É uma questão que eu já tô conversando com vários pais, né, pra gente ter algumas rodas de conversa sobre branquitude, sobre negritude, sobre o caso de racismo. A mãe, né, que sofreu racismo pediu pra gente não falar sobre isso, então respeito, mas eu acho muito importante porque eu já me identifiquei, eu já me vi no seu e-mail e eu espero que muita gente se identifique com o que você coloque também e arregace a manga para bater de frente contra o racismo, ao invés de ficar apenas falando eu não sei o que fazer. Obrigada, obrigada mesmo.
Andressa, muito obrigada pelo seu e-mail. São muitas coisas que você trouxe, né? Eu só queria falar um pouco daquilo que bate em mim, me identifica, que é a questão do relacionamento, né? A gente tem o nosso objetivo aqui de gravar em breve um episódio sobre famílias interraciais e discutir justamente essa diferença e como o racismo influencia nas nossas relações e como isso se escancara a partir do momento que chegam os filhos, principalmente quando chega esse seu questionamento, né, de como formar a identidade dos nossos filhos, né. Fica aqui meu abraço e muito obrigada por ter compartilhado sua história conosco. Próximo e-mail é da Karina Trindade Mariatti. Foi sobre o episódio do Branquitude, que ela também mandou recado pra gente no Instagram. Olá, meninas! Recentemente respondi a uma pergunta de vocês no Instagram sobre o que tínhamos achado do episódio Maternidade e Branquitude. A minha resposta foi cheia de palavras como desconcertante, desafiador, inquietude, desconforto. Conforme eu ia ouvindo, assim como as meninas, também não tinha resposta para os questionamentos da Thaís. Me mexia, me ajeitava na cadeira, dava pausa no episódio para buscar, lá em todas as minhas memórias, desde o nascimento da minha primeira filha, há mais de 3 anos, respostas para as perguntas. Nada. Óbvio que já tinha ouvido outros podcasts, lido, acompanhado outras discussões sobre maternidade de mães negras. Me solidarizava com as lutas tão absurdas que são obrigadas a travar para manter seus filhos e a si mesmas na nossa sociedade. Quando conversava com as amigas sobre isso, eu vivia naquela. Não posso dizer com certeza sobre maternidade de mulheres negras, mas ouvi uma mulher falando tal coisa. Justamente por entender que não posso afirmar sobre uma dor que não sinto, apenas posso tentar reproduzi-la para que outras pessoas estejam conscientes e olhem para esses desafios. Mas nessas discussões nunca tinha olhado para mim, nunca tinha olhado para o termo branquitude. Fiquei tão impactada, e sim, demorei 31 anos para perceber que assim que meu marido chegou em casa, vomitei todas as discussões do episódio e outras que surgiram na minha cabeça. Confesso que não consegui organizar bem as minhas ideias enquanto falava, mas meu marido fez exatamente o que provavelmente eu devo ter feito minha vida inteira. Ah, mas não é bem assim. Tentei explicar melhor e dizer que era assim sim, que aliás, isso deveria ser só o básico, há muito o que discutir e saber. Naquele momento, entendi o tal pacto do qual a Thaís falou, que branco protege branco. Entendi que antes de sair reproduzindo meu desconforto, ainda tão desorganizado, era preciso estudar, ler, principalmente ouvir, caso contrário, seria facilmente descartado. Disse que esse foi o melhor episódio que já ouvi, porque ele abordou a minha vida, as minhas feridas, entre aspas, e me expôs para mim mesma, que siga o debate entre nós, entre os nossos amigos, familiares e parceiros. Assim, juntos, reconhecendo a nós mesmos, podemos propor mudanças de comportamento e tentar trazer mais pessoas a esse lugar do qual vos falo agora, o lugar do desconforto, porque é aqui que devemos estar para que tenhamos atitude e humildade para mudar. Beijos, Karina Trindade Mariá. Karina, muito obrigada pelo seu feedback. É muito importante pra gente ter esse tipo de retorno, porque é justamente pra isso que a gente faz esses episódios, né? A discussão de branquitude é uma coisa que tem rolado entre a gente do Sinuca há algum tempo já. Se acirrou a conversa com a entrada da Thaís. E esse desconforto que você diz é um desconforto que é nosso também. E que é muito importante para quem sai da zona de conforto, né? Não é bem assim, como você disse, né? E é sempre isso, né? Doído. Eu lembro que quando... aquela pergunta, quando vocês perceberam que vocês eram brancas, né? Quando a Thaís fala isso no episódio, eu lembro justamente... Não quando eu percebi que eu era branca, mas quando eu entendi a branquitude, né? Os privilégios, que foi um choque para mim, que eu chorei por uns 2 dias... Porque é isso, né? A gente acha que tá tudo bem. Eu fui criada numa família que não era racista nesse sentido que a gente costuma ouvir, de ofender claramente, achar que o negro é uma pessoa menos inteligente, menos capaz ou menos qualquer coisa, mas que tinha os seus racismos estruturais bem sedimentados. Criada numa religião que me fez acreditar por muito tempo que todos eram iguais, e dar de cara com os privilégios e a branquitude é um negócio assim de que desestabiliza, mas não pode paralisar a gente, né? Então vamos conversar entre a gente, vamos levar isso para as outras pessoas. Então tudo isso é difícil da gente digerir e lidar com esse desconforto, mas isso não pode paralisar a gente, então vamos conversar entre a gente, vamos conscientizar mais pessoas, falar, mesmo que as pessoas continuem insistindo nesse não é bem assim, porque uma hora elas vão ter que entender.
É, Karina, eu adorei muito o seu e-mail, assim, mas adorei demais o seu e-mail, porque eu acho que ele é uma resposta para todas as pessoas que ficaram desconfortáveis e falaram, ou pensaram, né, não falaram, pensaram como você colocou que o seu marido falou, né, que não é bem assim. Eu acho que a gente cria uma armadura, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não sou racista, sabe? Eu não, se assumir racista é a pior coisa do universo, como se eu fosse uma pessoa ruim. Quando a gente tira da gente essa questão, no sentido de não é sobre mim, é sobre mim porque eu sou branca e quem inventou o racismo foram os brancos, né? Mas quem sofre não sou eu, é o outro, porque senão a gente fica muito num discurso de mas eu sou boa, eu não sou ruim, eu quero o bem das pessoas. E não é sobre isso, sabe? Não é sobre você. Não tô falando que as pessoas são ruins, não, mas somos sim racistas. A gente tem atitudes racistas, ouso falar que diariamente sem perceber. Então, eu achei esse meio tão importante porque algumas pessoas podem ter se sentido, entre trilhões de aspas, agredidas, sem entender que a agressão quem faz é a gente, sabe? Então, nossa, obrigada pelo, por vir aqui falar isso e se abrir para esse desconforto. Eu acho que isso é uma coisa que até eu queria deixar muito claro, que eu sou racista, eu falo coisas racistas, porque eu fui criada desde o momento em que eu nasci numa sociedade racista, numa família racista, né? Preciso, entre aspas, porque não preciso vir aqui me justificar que minha família também não é dessas racistas que agride o outro, mas que racistas nesse sentido mesmo, de racismo estrutural. Então, assim, fui criada numa sociedade racista e tô aqui aos meus 32 anos, só agora, quebrando tantas coisas que me foram ensinadas, sabe? Então, eu acho que é mais do que natural eu falar coisas racistas. E aí eu acho que a gente tem que estar aberto justamente por isso, sabe? Eu vou falar e tá tudo bem, vem aqui, me corrige. Quando eu falo, a gente precisa dar a cara a tapa, é isso mesmo, sabe? A gente precisa ousar, a gente precisa arriscar, a gente precisa falar. E quando uma pessoa vier e falar, olha, não foi legal, é silenciar, é entender, ao invés de tentar justificar, não, mas eu não tive a intenção, tá tudo bem, eu não tive a intenção, mas eu fui racista. Então, assim, é pra gente compreender e ir quebrando esses vieses inconscientes que a gente vai absorvendo desde quando a gente nasceu, sabe? Então, e eu espero que as pessoas que se identificaram com esse episódio, com o episódio de branquitude, com o nosso silenciamento do não saber falar do que é branco, que ouse falar mesmo, que ouse se enfrentar, mesmo com medo de falar abobrinha. Eu acho que se dar conta de esses, porque não é um falar da boca pra fora, né? Mas se dar conta de realmente eu sou racista, foi como a Clara falou, né, Clara? Assim, é muito doído. Puta merda, assim. Eu passei dias que eu falei, Jesus amado, eu não tô dando conta de conviver comigo, assim, sabe? Foi muito difícil, sofri muito, foi muito dolorido. E eu acho que é isso, assim. Enquanto eu tenho esse privilégio de poder sofrer e me recolher, tem gente ainda tomando, né? Mas eu acho importante esse momento da gente compreender mesmo a situação Mas, assim, né, o que você falou, Clara, não paralisar. Não deixar que isso te paralise, porque é um super privilégio a gente não querer falar sobre racismo, gente. E a gente precisa falar. Enfim, falei muito, né? Mas, Karina, eu queria muito agradecer seu e-mail, porque ele foi muito bacana e eu espero que ele sirva como resposta para muitas pessoas que se calaram ao ouvir esse episódio.
Mamãe!
Agora eu vou ler o e-mail da Daniela Juliana de Mello sobre branquitude. A Dani é apoiadora do Sinuca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quase boa madrugada, Dani. Aqui quem escreve é a Daniela de São Paulo, mãe do Caetano, de 4 meses e apoiadora do Sinuca. Conheci o Sinuca em fevereiro de 2018 por busca aleatória no Spotify sobre o tema família e maternidade. À época, estava refletindo se iria ou não ter filhos. Acabei por decidir não ter naquele momento da minha vida, porém acabei engravidando em março. Tanto o podcast quanto o chat do WhatsApp foram muito importantes durante minha gestação e maternagem. Assim que engravidei, percebi o quão sozinha eu era e vocês se tornaram uma rede de apoio incrível. Muito obrigada, Dani, a gente que agradece. Vocês também são a nossa rede.
Fofa.
Sobre o episódio Branquitude, em uma das falas foi perguntado o que mudou na sua vida como branca por conta do racismo. Tudo. Além de todos os privilégios, nunca tive relacionamentos amorosos com negros. Explico. Fui criada pelos meus avós maternos. A família da minha avó materna, todos negros ou pardos, é de Ceará Mirim, interior do Rio Grande do Norte. Eles vieram para São Paulo para melhorarem de vida. Devido ao racismo estrutural, para eles um dos indicativos de ascensão social era se casar com brancos. Minha avó e os 6 irmãos se casaram com brancos, ainda que possuíssem relacionamentos muito abusivos. Foram bem-sucedidos em branquear a família. Fui criada com a mesma mentalidade. Acho que só comecei a me dar conta do meu privilégio branco quando ingressei na universidade pública, na qual quase não se vê negros, ainda que eu tivesse amigos advindos da rede pública de educação. A maioria esmagadora era branca. Os resultados perversos do racismo eram mais nítidos quando eu via que moradores de rua que dormiam à porta da faculdade eram negros e pardos, ao passo que os estudantes, brancos. Atualmente, essa diferença social também é nítida no meu trabalho. Sou servidora pública em uma vara criminal. Novamente, juízes e servidores brancos, ao passo que aproximadamente 90% dos réus são negros e pardos. É a seletividade do sistema penal. Depois dos episódios de negritude e branquitude, fiquei me questionando ainda mais. O que eu, mulher branca de classe média, posso fazer para mudar o sistema? Consumir conteúdo produzido por negros? Votar especialmente para cargos do legislativo em mulheres negras, nada do que eu faço parece que mudará algo. Obrigada pelo espaço de reflexão, jogando novamente na minha cara minha branquitude. Vida longa ao Sinuca, beijos, Daniela. Dani, obrigada pelo e-mail. Eu acho que a gente discutiu muito sobre isso no grupo, né, no boteco, e essa constatação do que fazer, eu acho que foi o que eu falei um pouco antes, é cada um ir descobrindo mesmo o que pode fazer, sabe? No momento que a gente enxergar qualquer atitude racista, qualquer situação racista, se colocar, não permitir. Eu acho que isso já é um passo muito grande. E eu acho que conversar sobre branquitude, a gente não conversa sobre isso, não conversa sobre o não sei. Eu acho que um falar com o outro sobre coisas que estão fazendo é uma coisa que eu acho super legal também, porque, né, como eu disse, as coisas, eu já falei isso pra Thaís uma vez, as coisas não são óbvias pra mim, o racismo não é óbvio pra mim em todas as situações, e quando nós brancos começamos a falar sobre isso e começamos a enxergar coisas óbvias, né, mas não óbvias para nós, isso se torna comum e aí todo mundo passa a participar mais. Eu acho que é pensar no pequeno mesmo. Quando a gente pensa em política, em qualquer mudança, quando a gente pensa em machismo, quando a gente pensa em mudança no nosso relacionamento com o parceiro, a gente está trabalhando no micro. E aí no racismo eu acho que é a mesma questão. É isso. Obrigada pelo e-mail, Dani. Obrigada pela contribuição. Obrigada pelo apoio e por dividir mais uma constatação do racismo escancarado aí na nossa cara.
Dani, obrigada pelo seu e-mail. Acho que a Aninha falou bastante coisa já. E eu digo que a gente já está Algumas das reflexões que eu fiz, não só na gravação dos episódios, mas desde que eu comecei a pensar sobre a questão da negritude e da branquitude, é que, em primeiro lugar, a gente bate esse desespero na gente de que tudo que a gente faz parece que não vai mudar nada, porque a gente tem uma visão imediatista das coisas. Não que não se precise ter medidas e ações imediatas para estancar o mal que é o racismo. Mas a gente também não pode se entregar à impotência achando que aquilo que a gente está fazendo não vai dar em nada, porque eu acho que a coisa mais importante que a gente faz hoje é se preocupar em, primeiro, mudar a gente, mudar a maneira como a gente pensa, como a gente age e conscientizar as pessoas à nossa volta, fazer o nosso papel nisso, mas principalmente se preocupar na criação dos nossos filhos, né? Em criar pessoas que vão ter menos o impacto da educação racista que a gente teve quando a gente começa a botar esses questionamentos para eles, né? Eu tenho tido várias conversas com a Elis, depois do episódio principalmente. Eu caí em muitas questões com alguns amigos algumas vezes conversando sobre isso, porque até eu entender o meu papel como mulher branca antirracista, eu achava que era tudo muito simples, né? Eu ia falar pra Elis como era ser mulher e quais eram as dificuldades de ser mulher, e o Elis ia ficar responsável por falar pra Elis as questões de negritude, né? Parecia tudo muito óbvio e simples pra mim. Mas foi ficando cada vez mais claro que eu precisava dizer pra ela, como pessoa branca, sobre o racismo, porque é de mim que ele vem, né? Então eu tenho cada vez mais destacado para ela situações que às vezes ocorrem, que a gente não percebe. O teste do pescoço, dizer para ela, olha só, aqui não tem muitas pessoas negras, você percebeu. Outro dia eu assisti com ela um episódio do Castelo Rá-Tim-Bum, relembrando a infância, que é da Menina Azul, não sei se você lembra, Ninha, não sei se você assistia.
Não, assistia muito, mas minha memória não me permite.
Que aí chega uma menina...
Lembrar de episódios.
Chega uma menina azul no castelo e todo mundo começa a falar que ela é chata, que ela é esquisita, que ninguém quer brincar com ela e tal. E aí eu levantei essa discussão com ela, falando que a gente não podia tratar as pessoas diferentes por causa da cor, que era o que acontecia com as pessoas negras e que isso acontecia de verdade, as pessoas faziam coisas muito más com pessoas só porque elas, com as outras pessoas, com pessoas negras só por causa da cor delas e tal. E aí eu vi que ela ficou até um pouco sensibilizada, impactada, assim. Mas assim, ela, do jeitinho dela, ela conseguiu entender. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não vai sentir um impacto assim gigantesco agora, sabe? A gente vai sentir esse impacto quando essas crianças começarem a ter posturas no mundo pra fora, né? E aí começarem a ocupar lugares, espaços de fala. Hoje, que ocuparem os espaços de fala um pouco mais no futuro, em que vão poder trazer essas reflexões pra todo mundo também. E aí isso vai se multiplicar, né? Essa é a nossa fé.
E ver, e que a criança também veja a gente ocupando esses lugares, né? Porque, né, não adianta a gente falar com ela se ela não vê o que a gente tá fazendo, ou se a gente tá fazendo, né?
Porque é repetição, né? O que a Andressa falou no e-mail dela, né? Da filha dela repetindo a história do cabelo duro da avó.
Sim, sim. Nunca direito.
A autora do próximo e-mail pediu para tirar o seu nome e algumas informações que pudessem a identificar. Por isso, pode ficar meio estranho os cortes que foram feitos. Queridas, mas já ouvi todos os episódios do Sinuca. Eu adoro vocês e quero agradecer por todos os ensinamentos e reflexões que me deram e causaram até hoje. Morro de saudade dos episódios mediados pela Ana Clara. Pô, não faz tanto tempo, né, que eu não...
Tá aí de novo.
Lá que estou eu, novamente.
Tudo brincar.
Acho que é só a lembrança boa de uma época em que eu ainda não tinha ouvido todos os episódios e passava horas ouvindo um atrás do outro.
Escrevo pela primeira vez para falar do episódio sobre maternidade e branquitude. Não escrevi antes porque, como disse, não sou mãe e nunca vi como contribuir para o debate. Apenas absorvi muitas coisas que vocês falaram. Bom, eu comecei a ouvir o episódio com uma expectativa muito grande, apesar de não saber qual é a minha cor. Em toda a minha infância, eu era rata da praia. E como meu pai é negro, de pele clara, eu achava que era parda ou morena. Hoje, bem longe do sol, me vejo como branca, mas não tenho tanta certeza assim. Cresci na favela, minha família é bem pobre e eu já vi muita coisa. Desde polícia subindo o morro para matar até as pessoas já mortas ou baleadas. Já tive que me abaixar em casa várias vezes para proteger meus três irmãos mais novos do tiroteio, pois meus pais estavam no trabalho. Hoje sou graduada na FGV, tenho mestrado em engenharia de produção, mas a maioria das minhas vizinhas da infância, que também eram brancas, acredite, há muito branco na favela, não tiveram a mesma sorte. Algumas viraram mãe solo antes mesmo de pensar em terminar a escola. Enfim, fiz essa pequena introdução apenas para que vocês entendam que, assim como nem todo preto é bandido, nem todo branco é filhinho mimado de patrão. Bom, sinto muito que esse não seja um e-mail apenas para elogiar vocês até não poder mais, mas eu não podia me calar diante do que ouvi. Nós temos sim que lutar contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia e todo o restante desses absurdos humanos, mas nós nunca devemos tomar o lugar do carrasco. Eu realmente quero acreditar que não foi a intenção da Thaís, mas a maneira como ela conduziu a conversa a pôs nesse papel. A Ana já estava incomodada com o tema, já havia transmitido isso para a própria Thaís e ainda assim várias vezes a Ana e a convidada foram postas contra a parede. E para nada. A conclusão do episódio é um só. Mulheres brancas não sabem o privilégio que têm. Um desperdício. Tanto a Ana como a convidada poderiam ter explorado muito mais o tema. Como não criar filhos racistas? Como gerar empatia em nossos filhos? Como eu fiz para me enxergar em um lugar de privilégio e o que eu faço com isso? Eram questões muito mais importantes para se tratar. Todas essas discussões permearam o episódio, sim, mas de uma forma constrangedora e agressiva. Quando a Ana disse que o irmão dela tem traços finos, por exemplo, eu tenho certeza que ela não quis dizer que eram traços nobres ou sofisticados. Provavelmente, ela quis dizer que ele tem a boca e o nariz finos, literalmente. Mas mesmo assim, a Thaís fez questão de interromper e ignorar todo o resto que estava sendo falado e só criticar essa parte da fala. Se você, negro, tem algum problema com a sua boca grossa e nariz grande, você é quem precisa rever seus conceitos. Eu tenho orgulho dos meus, herdados dos meus bisavós escravos. Colocar as meninas constantemente em situações que elas não tinham respostas para dar é fazer de Marte as suas supostas, entre chaves, amigas. E volto a dizer, por nada. O debate foi fraco. Falou meia dúzia de senso comum, de coisas que atualmente até a Globo já fala. Eu entendo a vontade de mostrar a dor do povo negro. Eu sinto a mesma vontade em defender os favelados como eu. Já que não sou negra, apesar do meu cabelo cacheado, que já me fez ouvir coisas como você nunca vai conseguir um emprego com esse cabelo de poodle. Só que respeito é muito importante. Assim como empatia também. E sororidade também. E isso passou longe nesse episódio. Decepcionada. Você quer comentar, Aninha? Porque assim,
quero.
Eu posso complementar depois,
quero.
Mas assim,
tô super sassaricada.
Eu acho que, como ela fala
ela
muito de você...
Aham.
Uhum. Como ela fala muito de você, Aninha, eu até tenho coisas pra falar, eu posso falar depois, mas eu acho que, primeiro, você tem que dizer se você se sentiu tão incomodada assim como ela acha que você se sentiu, né?
É, eu queria muito participar desse episódio por conta desse e-mail. Eu queria, como eu falei, né? Eu queria muito participar desse episódio porque eu queria responder esse e-mail para você. É, vale falar antes que para todo mundo que a gente... resolveu ler esse e-mail sim, apesar de ter sido uma crítica e uma agressão, e espera que daqui a pouco eu explico, mas porque eu acho que outras pessoas podem ter se identificado. E eu espero que a gente agora, nesse retorno de leitura de e-mails e que acaba que a gente consegue discutir um pouco mais também sobre os assuntos, até pelo retorno de vocês, as pessoas que se identificaram consigam pensar um pouquinho mais, de tentar mesmo ruminar esse assunto dentro de cada um. A gente respondeu um e-mail em nome de todas as sinuqueiras, foi um assunto que rendeu muita discussão no nosso grupo. Eu Tô aqui para falar que Thaís se sentiu muito ofendida. Todas nós achamos que você foi muito agressiva com ela. E eu queria deixar isso claro porque necessário. Tá, respondeu pra gente. Enfim, respondeu que sente muito de que talvez a gente não tenha compreendido o que ela queria falar e que talvez tenha soado como uma ofensa de branca, né? Como ela falou aqui, ofendida com a minha branquitude. A Thaís não colocou a gente contra a parede, isso eu queria deixar bem claro. A Júlia, a gente falou com a Júlia também não se sentiu colocada contra a parede, eu também não me senti colocada contra a parede. Eu acho que... você falou que todas essas discussões permearam o episódio, mas de uma forma constrangedora e agressiva. Tá, vou falar aqui. De uma forma constrangedora, sim. De uma forma constrangedora, assim como eu acho que foi pra muito branco que ouviu esse episódio. Muito branco que não tá acostumado a falar sobre a sua branquitude, como pra mim. Tô aqui, de novo, pra assumir a minha ignorância, o meu ser racista, e isso constrange mesmo. Foi um episódio muito difícil para eu gravar, porque eu precisei pensar em situações, coisas que eu vivi, fiz, e falei e reproduzi, que não me alegro nem um pouco, não me orgulho nem um pouco. Então, foi sim, um momento de constrangimento, mas de constrangimento necessário. Não senti nem um pouco a Thaís agressiva, nem um pouco. Não, inclusive, eu acho que a Thaís super falou, pouquíssimo, assim. Thaís quase não falou nesse episódio. E não acho que ela foi agressiva. Não acho de verdade que ela foi agressiva. Ela não me constrangeu. Ela não. No sentido de eu me sentir constrangida pela Thaís. Não, eu me senti constrangida pelo meu preconceito. Tanto eu quanto a Júlia. Tô aqui falando pela Júlia. E Júlia, se você estiver ouvindo a gente e quiser falar alguma coisa, mas eu acho que você já, né, conversou e falou que. Que não, de jeito nenhum. Eu queria te falar o seguinte, que eu concordo com você que o episódio poderia ter sido mais rico em discussão, mas eu acho que foi muito importante e sintomático ele não ter sido rico em discussão, exatamente para mostrar o quanto não sabemos falar sobre a branquitude. Então, no final do episódio, no final da gravação, eu lembro que a gente terminou a gravação com 50 e poucos minutos de bruto, e aí a Thaís falou, nossa, é um dos menores episódios. Eu falei, isso diz muito sobre esse tema, isso diz muito sobre esse episódio. A gente não sabe falar. A primeira vez que eu falei, que eu conversei sobre esse tema, foi naquele episódio. E realmente, eu não tinha o que falar. Desde então, a gente tem discutido muito mais sobre isso. Essa discussão rendeu um papo muito, muito rico no Boteco. Muito rico em e-mails e retorno que a gente recebeu, que abre o nosso horizonte enquanto branco de coisas que precisamos e são necessárias para a discussão. Não desmereço sua vivência, nem um pouco. Não deu, assim.
Eu acho que a gente não pode misturar uma coisa que é o racismo e uma outra coisa que é o preconceito de classe, né? Então, assim, entendo super a experiência, que é uma experiência da favela, de violência, de precariedade, muitas coisas, mas como a gente colocou no e-mail, né? De resposta pra ela. Até dentro da favela existe um tratamento diferente para pessoas brancas e pessoas negras. Existe acesso a coisas diferentes de pessoas brancas e pessoas negras. E existe o racismo entre os próprios moradores. Então, é uma experiência que é válida, tem as suas dores, como todas são. Aqui não é uma competição de sofrimento, nunca foi sobre isso, né? Quando eu ouvi...
Não é sobre nós,
não
né,
é
cara?
Sobre
é
nós,
isso.
Não é sobre nós.
Não é
e
sobre
assim,
nós.
Algumas coisas coisas que ela fala pra gente levantar no episódio, são coisas que foram levantadas no episódio de negritude que talvez não coubessem da gente falar no episódio de branquitude, porque o episódio de branquitude é pra falar sobre branquitude, não sobre negritude, né? Então era pra gente falar, sim, das nossas questões, né? De como a gente encara tudo isso. E eu confesso que quando eu ouvi o episódio, terminei de ouvir o episódio, falei assim, nossa, já acabou. E tive essa sensação de que poderia ter rendido mais,
faltou
coisa. Eu não gravei o episódio porque eu tava acabando de mudar, né? Eu acabei de me separar. E além das questões práticas de não tinha internet, a casa tava meio bagunçada e tal, também tem o quanto que o racismo e a branquitude tiveram influências no fim do meu relacionamento, né? E então eu achei que eu não tava pronta para discutir a branquitude, até porque eu achei que eu podia misturar bastante as coisas, e eu acho que vai ser um tema que eu vou poder falar um pouco melhor quando a gente falar de famílias interraciais. Mas eu acho que talvez a minha sensação também seja porque esse é um assunto que eu tenho lidado e digerido há muito mais tempo, por causa da situação da minha família, por causa de ter visto todo o impacto que o racismo causou na vida do Eli, todo o impacto que o meu próprio racismo causou na minha relação, antes de eu entender que eu era uma pessoa racista, antes de eu entender quais eram os meus privilégios. E até passa por eu entender que... Por eu entender o quanto eu não entender que o meu modo de pensar a partir dos meus privilégios impactava naquilo que eu esperava do Hélio e o quanto ele era limitado daquilo que eu esperava por causa do racismo que ele sofreu. Então não dá pra gente dizer que não é bem assim, né? Não dá pra gente dizer que eu não fui filha, quer dizer, hoje eu sou filha de patrão, mas patrão microempresário, então assim, né? Não é patrão desses que estão no poder, assim. Então, eu nunca fui uma pessoa que teve acesso a muitas das coisas. Não era classe média alta, estudei escola pública, andava de ônibus pra cima e pra baixo. Mas algumas das vivências que eu ouvi do relato do Hélio, do relato da própria Thaís, do relato de outros amigos negros, nunca passaram pela minha cabeça durante todo esse processo. Então, são lugares muito diferentes do qual a gente fala, né? E eu acho que se apegar a isso é o que nos cega mais, né? Porque aí a gente entra nessa coisa da disputa do sofrimento. Tipo, não é porque eu sou branca que... eu não sofri também, entendeu? Não é isso, não é esse o ponto, entendeu? Assim, é aquilo que a gente conversou. A gente sempre vai ser opressor a partir do momento em que, se eu estiver andando na rua, na calçada, e na mesma calçada que eu, tá vindo um homem negro, se eu atravessar a rua porque eu vou pegar o ônibus no ponto do outro lado da rua, o homem negro, a primeira coisa que ele vai pensar é que eu tô atravessando porque eu tô com medo dele. E não tem nada que eu possa fazer pra que ele não ache isso. Porque é fato, ele cresceu neste lugar. E a gente, branco, cresceu no lugar de ser a pessoa que provoca esse sentimento, independente do que a gente tá fazendo ou não. Então acho que parte desse princípio não é se colocar... É o que você falou, não é se colocar no papel do carrasco, não é dizer que eu sou uma pessoa má porque eu sou racista, não é isso. É ter noção de que a nossa vida é, sim, muito mais fácil só porque se você chega num lugar, ninguém sabe seu nome, sua história, de onde você nasceu, não sei o quê. Ela te lê como uma pessoa branca ou como uma pessoa negra. E isso já faz toda a diferença.
Outra coisa que eu queria falar, Clara, é o seguinte, né? Que a última coisa que ela colocou no e-mail foi só que respeito é muito importante, assim como empatia também, e sororidade também. E isso passou longe nesse episódio. Bom, isso passou longe também nesse e-mail. E eu queria te falar o seguinte, e aí falar para, né, para todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu muitas vezes comparo racismo com machismo. Vou explicar por quê. Porque eu, enquanto mulher, estou num papel de oprimida. Então, eu, por mais que eu nunca vivi, nunca vou viver o racismo, eu sei o que é um papel de opressão. E aí eu vou colocar agora uma situação muito do micro. Quando eu e o meu marido, quando principalmente eu, comecei a bater de frente com o machismo dentro da minha casa com o meu marido, e aí muitas vezes ele estava, por exemplo, o João não tinha feito nada em específico para eu estar borbulhando de ódio, e eu estava e descarregava nele simplesmente por ele representar o opressor. Eu tô falando que isso é certo? Não, eu não tô falando que isso é certo no sentido de que para uma comunicação acontecer de forma saudável, para haver mudança, né, para haver algo de bom que acrescente e cresça, a gente precisa ter um diálogo agradável e respeitoso. Mas eu descarregar no João significa muita coisa, sabe? Significa que eu tô sofrendo pra caramba com o machismo e ele tá ali, na minha frente, representando isso pra mim. Eu não tô falando que o João tem que ser uma estátua dura que não... Que aceita qualquer coisa que eu xingue, que eu reclame, que eu fale, né? Simplesmente pra eu descarregar as minhas questões. Mas eu tô falando, sim, que ele aceite, sabe? Porque ele não sabe o que é viver numa sociedade machista. Ele não sabe a opressão do que é ser mulher. Então, aqui, eu te falo que, apesar de eu não ter achado a Thaís agressiva, se você achou que ela foi, saiba que eu e Júlia, naquele episódio, estávamos representando o opressor. O opressor da Thaís. E que ela tem toda a razão de ter muita raiva de branco. De ter muito ódio de branco. Não estou falando que são sentimentos saudáveis, mas são sentimentos naturais. Emoções naturais. Então, eu falo isso porque quando a gente vê uma mulher reclamando de machismo, é a mesma coisa, ou melhor, não vou falar que é a mesma coisa porque não é, são coisas diferentes, mas e quando a gente vê um negro reclamando de branco por conta de racismo, sabe o que a gente tem que fazer? Ficar quieto, ficar quieto. Eu não sou a pior pessoa desse mundo, mas eu represento. Eu não tenho o que fazer, eu sei disso. Eu sou branca, eu nasci branca, eu não pedi pra nascer branca, mas eu represento. E é aí que está exatamente aquelas palavrinhas que você colocou. O respeito, a empatia e a sororidade. Acolhe o sentimento do outro, sabe? E eu acho que a partir de então, que saibamos ter diálogos, eu acho que tá tudo bem a gente pensar diferente. E eu acho que é rico o debate. Foi rico o debate que gerou pelo seu e-mail. Mas... bom, espero que você reflita aí com o que a gente colocou.
Eu acho que é isso. A gente não quer também só os e-mails com um monte de elogios rasgados, tá? Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre as coisas que incomodam, mas também é importante que a gente tenha essa possibilidade de dizer que, assim como a gente está tentando, através de todas essas discussões que a gente tem levantado, não é fácil para a gente estar sempre pensando, problematizando, é desgastante. Mas, por outro lado, a gente sente que é necessário, isso faz parte do nosso processo de melhoria e do processo que a gente quer para quem acompanha o nosso trabalho. Então, mas no final, acho que o que precisava ser dito foi dito. E a gente espera que todo mundo que se sentiu como ela pense também sobre todas essas coisas que a gente trouxe. E depois até pode compartilhar mais com a gente, assim, do que veio, né? A gente teve tantos e-mails bacanas falando de como essas reflexões afetaram a vida das pessoas de maneira positiva. Então, contem mais pra gente, certo?
Eu acho que que se você que tá aí ouvindo a gente se sentiu como, né, se sentiu, pensa você com você mesmo, assim, por que que você se sentiu assim? Por que que te incomodou? De onde vem esse incômodo? Sabe? Qual é a necessidade de se defender? Qual é a necessidade de se mostrar uma pessoa boa? Sabe? Não uma pessoa ruim. É isso. O próximo e-mail é do Frederico Milagres de Oliveira. O Fred é nosso apoiador do Sinuca. Não está mais no chat, porque a gente entende que chat de WhatsApp consome muito, mas Fred...
Você faz falta.
Faz falta mesmo. Foi muito bom saber que foi você que mandou esse e-mail. Enfim, deixa eu ler. Boa noite, Sinuqueiras. Quanto muito tempo, Fred. Passando para dar um oi. Ouvi os episódios de negritude e branquitude e foram muito, muito esclarecedores. Parabéns. Sobre branquitude, termo que não conhecia, desconcertante define o episódio. Difícil reconhecer atitudes racistas e privilégios que já tivemos. Quase impossível assumir o que ainda temos. O mesmo para atitudes machistas. Talvez isso explique o e-mail curto e o episódio também. Abraços, Fred. Fred, obrigada, Fred. Fred, você sacou, né? Fred entendeu. Obrigada. Volte sempre e a gente sente muito a sua falta.
Um beijo, Fred. Obrigada pelo seu e-mail.
Boteca do Sinuca.
Papo de boteco, gente. Eu quero mandar um beijo para os nossos apoiadores, agradecer a repercussão que teve a nossa dobradinha dos episódios Negritude e Branquitude. A conversa rendeu discussões muito proveitosas pra gente. Foi muito gostoso. A gente falou um pouco sobre como o racismo foi retratado na série Coisa Mais Linda, né? A diferença entre a representação da Malu, que era a mulher branca, e da Adélia, que era a mulher negra, que estavam, a princípio, na mesma posição em relação ao negócio, né? Mas que foram retratadas, o impacto disso foi retratado de maneira muito diferente. E mesmo o discurso sobre racismo que foi feito, deixou um pouco, né, a desejar. Mas foi muito, eu acho que é muito importante, né? A gente discutiu isso, que é muito importante isso ser falado para começar a abrir portas, né?
E eu acho que se alguém que tá aí ouvindo a gente viu também o Coisa Mais Linda, manda aí pra gente o que vocês acharam. Eu acho que rende uma discussão gostosa ainda.
Em decorrência dessa discussão dos episódios, rolou no Boteco algumas indicações de livros infantis que tratam do tema negritude. Então a gente achou que seria legal deixar aqui as indicações pra vocês. São Lápis Cor de Pele, de Daniela Brito. Vai ter o link todo no... todos os links dos livros na descrição do episódio, tá, gente? O Segredo das Tranças e Outras Histórias Africanas, recontadas por Rogério Andrade Barbosa. Cadê, de Graça Lima. O Pente que te Penteia, de Olegário Alfredo. O Bax, de André Neves. João e Maria, de Cristina Agostinho e Ronaldo Simões. Chico Juba, de Gustavo Gaivota. Amigo do Rei, de Ruth Rocha. Essas são indicações nossas, né, que a gente acho que não rolou no site, né?
Não, o Amigo do Rei eu coloquei lá no grupo, eu acho que só. Mas esses
a gente falou do Amoras, do Emicida, que é fofíssimo, a Elisadora, e o meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks.
Então, muito bom também, Chico tem, muito legal.
Aproveitem as dicas, conversem com suas crianças.
Conversem com os pequenos, isso.
E contem pra gente.
Isso mesmo, gente.
90.
E a gente vai falar agora sobre o Nacasapa em cima de um e-mail que a gente recebeu e eu acho que é um papo importante pra gente conversar aqui. Olá, sinuqueiras lindas e maravilhosas. Obrigada. Escrevo pra falar sobre...
Sou mesmo.
Olha, não acho não, mas obrigado pelo elogio. Escrevo para falar sobre incômodo que tenho sentido e que foi verbalizado por uma de vocês no episódio 27 de Amizades. Gente, adoro gente maratonando sinuca. Escutei hoje porque estou maratonando aos pouquinhos os episódios anteriores. Nele, uma de vocês comenta sobre como falar o tempo inteiro de maternidade real pode ser chato para outras pessoas, podendo dar a impressão de que a maternidade é uma coisa ruim. Preciso confessar que é essa a impressão que tem me passado. Não estou falando especificamente sobre o sinuca, mas de tudo que acompanho sobre o assunto na internet. Confesso também que, por conta disso, depois de 5 ou 6 anos sonhando com a maternidade, acabei desistindo. É claro que há as especificidades da minha vida, por uma série de razões que não vem ao caso agora, escolhi a maternidade solo. Então, isso também pesa. Eu fico pensando, poxa, é a maior furada e eu ainda vou encarar isso sozinha? Pra quê? Qual o objetivo de ser mãe? Lembro de uma situação que vivi há cerca de 10 anos. Estava escutando a conversa de duas conhecidas falando mal dos respectivos maridos e filhos. Para me entrosar, eu disse, é por isso que às vezes acho que não quero casar nem ter filhos. Elas, muito chocadas, me julgaram de pés juntos que casar e ter filhos era muito bom. Então respondi, qual a parte boa? Até agora vocês só disseram a ruim. Estou até hoje esperando a resposta. O último episódio de vocês, sobre o brincar, trouxe um pequeno conforto para o coração. Foi lindo. Vocês falando das brincadeiras, do desenvolvimento das crianças, do contato com a própria infância. Me lembrei dos momentos que brincava com o meu afilhado, hoje com 15 anos. Aprendi muito, não só em nossos momentos de brincadeiras, mas também nos momentos em que eu me responsabilizava por seus cuidados. Como morávamos na mesma casa, digamos que eu era uma espécie de au pair em meio período. Acompanhar cotidianamente seu desenvolvimento por 11 anos foi um dos maiores aprendizados da minha vida, e eu havia me esquecido disso. Bem, esse meio gigante é só para dizer que amei o último episódio e para pedir que vocês façam um episódio sobre a parte boa da maternidade real. Por mais que nesse momento eu acho que ser mãe é a maior furada, quero muito ser convencida de que estou errada. Por favor, me ajudem. Beijos. Ah, gente, acabei esquecendo de dar mais informações sobre mim. Sou do Rio de Janeiro, tenho 32 anos, solteira, sem filhos. É isso. Fabiane Marcondes. Fabiane, deixa eu te falar. Obrigada pelo e-mail. E-mail foi tão importante que virou pauta de na caçapa. Primeiro, eu queria agradecer pelo retorno, por ouvir o sinuca, por ter gostado tanto do episódio do brincar. Eu vou te falar que o episódio do brincar tá entre os meus queridinhos. Foi muito gostoso. E, enfim, eu fiquei muito apaixonada por esse episódio. Sobre a parte boa da maternidade real. Sabe o que eu acho, Fabiana? Eu acho que a gente fala o tempo inteiro. A diferença é que antes a gente ouvia apenas a parte boa. E hoje a gente ouve a parte boa e a parte ruim. Porque elas não se soltam, elas não se desgrudam, sabe? Não existe a parte só boa e a parte só ruim. Vou explicar para você. Vou dar um exemplo bem bobo e eu espero que você entenda. Assim, eu fico muito, muito, muito cansada de ficar o dia todo cuidando do meu filho. E aí, às vezes, eu tô exausta e aí ele pede lá pra baixo pra brincar, como ele tem feito todos os dias. E eu vou exausta e eu vou cansada, pensando, meu Deus, vou ficar 2, 3 horas lá embaixo. E aí eu desço e aí ele encontra uma folha no chão e fala, mamãe, vamos fazer comida pro lobo? Isso aqui é uma roculinha, mamãe. E eu fico apaixonada, encantada. E aí eu te falo, é isso. Sabe assim, a parte boa da maternidade, ela tá junto com a ruim, se eu posso, né, que eu posso te dizer, porque elas acontecem o tempo todo, mas não desgruda da outra. Então assim, eu sou apaixonada por tudo que o Francisco faz, mas eu também detesto várias coisas que o Francisco faz, várias coisas que eu preciso viver por ser mãe, que eu preciso abdicar por ser mãe, por coisas que eu passo por ser mãe. Mas ser mãe também é maravilhoso. Pense em qualquer coisa da sua vida. Por exemplo, na sua profissão, eu aposto que tem dias que você fica super inspirada por aquilo que você faz. E tem dias que você detesta. E no mesmo dia você passa por situações que você detesta e que você ama. E viver com filhos é isso. Viver com ser humano é isso. Sabe? Então, assim, eu tenho muita dificuldade quando a gente chegou a esse e-mail pra gente, eu falei, eu tenho muita dificuldade de fazer um episódio só sobre isso, um episódio pra falar só das coisas boas, porque eu acho que elas nunca estão sozinhas. E eu acho que a percepção também do que é bom e do que é ruim depende de pessoa pra pessoa. É, depende daquilo que cada um gosta ou não de fazer. Então, você falou pra gente falar porque quer ser convencida de que você tá errada. Quem tem que se convencer é você mesma, sabe? Por mais que eu fale com você, eu amo lavar louça com Francisco. E aí, não sei, né? Mas a Clara pode vir falar, eu detesto lavar louça com a Elis. Entende? Então, assim, os motivos são só seus. Então... eu acho que é isso. Não te ajudei em nada, né? Mas é porque eu acho que as coisas boas andam junto com as coisas ruins. Não tem jeito.
É, eu acho que tem uma coisa que a gente comentou quando a gente leu esse e-mail, né, Aninha? Que é essa... como eu posso dizer? Parece que as coisas... é uma coisa muito da nossa geração, assim. Eu sinto muito nas conversas sobre vários aspectos, assim, da vida. Com as pessoas da minha idade. Que parece que se não for incrível, perfeito, maravilhoso, genial, sensacional... sim. Não vale a pena.
Sim.
E não é assim, sabe? Eu acho que todas... é o que você falou. Todas as escolhas da nossa vida, todas elas, elas vão ter ônus e bônus. E a gente só tem que aprender a ver que... a gente dá mais valor às coisas que são positivas do que às coisas que são negativas. Eu acho que a gente tem uma dificuldade gigantesca em fazer isso pra tudo, assim, né? Ver se a própria leitura de e-mails agora, a gente recebeu 840 e-mails falando, nossa, meu episódio é sensacional, magnífico, mas aquele que realmente chamou a nossa atenção foi um que veio dizendo que não gostou do episódio. E é sempre assim. É natural do ser humano que seja assim. Mas a gente precisa começar a olhar pra isso também. E que, tipo, faz parte da vida adulta a gente ter dificuldades. Sim. E a maternidade é isso, né? Vida adulta e dificuldades.
Eu acho que pensar, pensar em ser mãe ou não, nossa, eu acho muito legal, assim. Uhum. Acho muito legal quem se programa tanto assim, né? No caso, a maternidade chegou pra mim de surpresa, né? Eu não programei Francisco. Apesar de já saber que eu queria ser mãe, mas eu nunca tinha pensado por que eu queria ser mãe. E aí, talvez pensar por que que você quer ser mãe te responda se você quer ou não, sabe? Porque se você quer ser mãe porque tem muita coisa boa, sabe, assim, eu acho que não é resposta, você entende? Assim, porque é lindo, porque eu acho que ser mãe é muito além disso, sabe? Assim, pensar nessa escolha, né? Tô falando de pensar nessa escolha, no caso que eu não pensei. Mas, enfim, eu acho que é isso. E eu acho muito importante, porque, por exemplo, eu fico pensando no Instagram. A Ká, Fabiane, quando chegou esse e-mail, falou, gente, me identifiquei com esse e-mail, queria também ouvir de você sobre isso. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, por exemplo, no meu Instagram, porque Instagram é aquela vitrine, né? De famílias perfeitas e de vidas perfeitas. E mesmo nessa vitrine de vidas perfeitas, a maioria dos textos, pelo menos que eu leio, de maternidade, tem sempre as ponderações. E na verdade, tem muito mais as ponderações do que as coisas boas, né? E eu acho que é isso. É isso de, assim, de agora ser a oportunidade e que a gente tá tendo de falar das coisas ruins, sabe? De uma pessoa chegar e falar, cara, eu detestei ficar grávida. 9 meses eu não tava aguentando mais, sabe? E aí tem uma outra pessoa que fala, nossa, mas pra mim foi muito bom. Então, assim, eu acho que... ai, gente, eu acho que não tem como. Sério.
Não, eu acho que tem várias coisas aí. Eu acho que primeiro que a gente... acho complicado a gente falar de coisas ruins, né? Porque eu acho que são coisas complicadas, né? Sim. Eu acho que começa por aí.
Desafiadoras, assim, né?
Desafiadoras. E eu acho que é isso, que tem tudo na vida. E eu acho que passa por um lugar também... quando a gente tem o privilégio de escolher ou não ser mãe, que também é um privilégio, é da gente pensar que também essa dúvida vem de um lugar de a gente entender que a maternidade é mais um lugar de opressão da mulher.
Uhum.
Então, acho que hoje muito está sendo discutido e repensado sobre a maternidade, não simplesmente porque as mulheres não querem ser mães, não simplesmente porque as mulheres não querem ter filhos. É porque uhum. elas não querem ter esse papel de mãe, que é o papel hoje da mulher na sociedade como mãe, né? Que é
Sim,
difícil.
De padecer no paraíso.
Exatamente. Que é uhum. pesado, que não é, que exige, que demanda tanto, que faz com que a gente abra mão de tantas coisas, que tira tantas coisas da gente, né?
Sim.
Então, é o que você falou, a gente não tá aqui pra convencer ninguém. Eu acho que precisa saber por que você quer ou não ser mãe, pra tomar essa decisão, se você, ainda mais Sim. se você tá dizendo que você vai ser mãe solo, que é um caminho que não é bolinho, né? E então, precisa ter muita certeza, porque... Mesmo tendo certeza é difícil, mas assim, se você tá podendo escolher, saiba por que você tá escolhendo. Porque depois as consequências disso são muito grandes, né? Então, pra todo mundo. Então, passa por aí.
É também tentar pensar o que que você tá ouvindo, sabe? Porque a gente escolhe o que a gente quer ouvir no sentido que a gente escolhe o que a gente absorve, sabe? Porque eu acho que em todos os episódios a gente falou da parte boa da maternidade. Uhum. Mas a gente falou das coisas difíceis. Então, assim... talvez tenha pesado pra você apenas as coisas difíceis, sabe? Assim, não tô falando que foi o caso, mas pode ter sido, sabe? Porque todo episódio a gente fala do desmame, sabe? Ai, porque foi um saco, nananana. Eu lembro do episódio do desmame noturno, do desmame, porque eu participei e na época eu ainda não tinha feito o desmame do Francisco. E eu tava lá simplesmente assim, pra ouvir vocês e pra falar, gente, pra mim a amamentação é muito prazerosa, eu gosto muito, eu não penso em desmamar, pra mim tá tudo bem, sabe? Assim, eu tava ali ponderando com a parte boa, e vocês também que estavam falando, nossa, porque chegou num momento que eu não tava aguentando mais, ai, mas aí ela vem toda bonitinha, ai, mamãezinha, então deixa eu dar um beijinho no seu peitinho, é lindo, sabe? É gostoso, tem muito amor nisso aí, mas uhum. tem a parte de que tá difícil, né? Então, é também pensar no que tá absorvendo daquilo que tá ouvindo, sabe? Porque é isso. As coisas caminham juntos.
Uhum. E é aquilo, você assistiu divertidamente? Os sentimentos são complexos, né?
Sim.
Sim. É aquela coisa, tem coisas, tem momentos que eles são alegres e tristes, tem momentos que são enfurecedores e mágicos, então...
Mas lembrei da Lê, que hoje falou no boteco, falou, ai, gente, eu preciso de muito abraço, porque hoje eu só queria que o dia terminasse pro bebê dormir logo e tal. E é isso, assim, sabe? Tem dias que, meu Deus, eu só quero que o dia acabe. Uhum. E aí, no outro dia, você acorda agarrada com a criança, enchendo um monte de beijo, brincando, e tá tudo lindo. Porque é isso, né, gente? É isso.
Não, eu agora, né, que eles vai e passa 3-4 dias lá com o Hélio e eu fico, oh, meu Deus, por favor, volte, estou morrendo, chorei hoje vendo ela no vídeo. Aí quando a gente passa a semana inteira aqui, só eu e ela, super pesado, já fico...
Quando
é que ela vai pro pai de novo mesmo?
É
difícil. Mas é incrível.
É isso. Eu acho que a definição de maternidade pra mim é isso, assim. É incrivelmente maravilhoso e incrivelmente desafiador.
É
isso, gente. Falamos até. Acho que...
E no final a gente não falou de, tipo, exatamente coisas boas, mas eu acho que tá valendo.
Presta atenção. Fala das coisas boas.
Presta atenção.
Olha, falamos.
Ouve os nossos episódios com esse ouvido. De ouvir...
Então posso falar uma coisa super boa que eu acho, depois desse episódio que a gente leu sobre, principalmente, muitos e-mails do episódio de Negritude e Branquitude. Eu acho incrível e lindo demais poder a partir do momento que eu me tornei mãe, reviver questões tão importantes para mim e para a sociedade, como racismo, como machismo. Só agora, depois do Francisco, que eu tenho desconstruído e repensado tantas coisas na minha vida, e eu acho isso maravilhoso. E poder fazer diferente com meu filho, para que ele não cresça com tantas questões que eu cresci, para mim é assim, muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Sim. Muito. Muito. Ele hoje no aniversário, parece uma coisa super pequena e boba, mas hoje ele no aniversário de um amiguinho, tava todo mundo lá pegando um relógio de brinquedo e aí ele pegou e colocou um relógio rosa no braço e ok, sabe assim? É ok, é pequeno, sabe? É pequeno, mas é muito grande. É muito grande, porque se fosse meu irmão com relógio rosa no braço nos anos 80, aquilo não teria sido ok.
Ah, não teria sido ok pra muita gente hoje, né? Então, é bastante coisa.
É muito. E isso é muito incrível, poder ver uma criança segura com um relógio, um menino seguro com um relógio rosa.
Isso aí.
Isso é muito grande, muito grande.
Maravilhoso. E assim, é ser mãe é bom ou ruim? Ser mãe é isso. É tudo que eu tenho pra te dizer.
É.
Se eu pudesse, tinha um por ano, já falei, né? Mas tudo bem.
Eu também. Gente, que doideira, né? Eu também. Meu Deus do céu, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ser a doida da grávida. Todo mundo só ia me ver grávida, 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 grávida.
Todo mundo fala da princesa. Como é o nome dela?
Que princesa?
Kate Middleton. Mas, gente, se eu fosse princesa, eu ia parir um por ano também, gente.
Eu
tranquilamente.
Também.
Tranquilamente. Pessoal, foi ótimo estar com vocês de novo, Aninha. Foi ótimo estar com vocês.
Tava com saudade.
Eu também. obrigado por todo esse retorno, todo esse carinho. A gente se sente muito abraçada. Sente que vale a pena tudo que a gente faz aqui. Então, continue mandando seus e-mails, participando. E a gente se vê daqui a 15 dias no nosso próximo episódio.
Obrigada, gente. Beijo.
Beijo. Tchau.
Tchau.
Tchau. Mamãe.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.